Bem-vindos ao Tussurdão.
Olá a todos, bem-vindos a mais um e-commerce à quarta, é novamente quarta-feira, yay! Desculpem a nossa pausa na semana passada, não pudemos realmente apresentar-vos estes conteúdos que acredito sejam úteis para a vossa gestão diária de e-commerce, mas hoje, como disse, estamos de volta. Hoje estou aqui com o Nelson. Olá, Nelson, como estás?
Olá, Sónia.
Muito bem, então que tema é que nós vamos abordar hoje? Hoje vamos pegar aqui no nosso livro 110 erros que prejudicam a sua loja online. Estão a ver? Quem nos está a ouvir, mude para o YouTube para nos ver aqui e abanar o livro dos 110 erros. Quem ainda não conhece o nosso livro, é um livro que nós escrevemos onde identificamos então, literalmente, 110 erros que prejudicam as lojas online e também ensinamos a evitá-los para acelerar as vendas dos vossos negócios de e-commerce. Hoje, claramente, não vamos abordar os 110 erros, nem isso faria sentido, mas vamos aqui falar de alguns para vos despertar a atenção e entusiasmar, e esperamos nós, caso ainda não tenham o nosso livro, possam comprá-lo na nossa loja online. Nós vamos deixar os links aqui na descrição do vídeo. Nelson, queres avançar com o primeiro erro?
Sónia, sim. Vamos ver aqui um primeiro erro. Pode ser, por exemplo, o número 37, que diz assim, não investir em alojamento, servidores e infraestrutura de TI é um erro. E é mesmo um erro. Então, porquê é que isto é um erro? Reparem, vocês têm uma loja online, pensam numa super campanha de marketing espetacular, conseguem pôr toda a gente a falar dela, todos os vossos sonhos de tráfego se concretizam e conseguem captar centenas ou milhares de utilizadores para a vossa loja online numa manhã, numa hora específica, seja o período que for. E então conseguem esta campanha espetacular, investem milhares de euros nisto, toda a gente fala nisto no país ou no mercado em que estão a vender, e de repente vocês acedem ao site, à loja online, e a loja online está offline. Portanto, isto é mais comum do que se pode pensar. Porquê? Porque quando temos um pico de utilizadores, o servidor tem de dar resposta. E eu gosto de fazer uma analogia com uma loja física. Imagina, vocês têm uma loja física em que pagam uma renda por mês de 1.000 euros, seja o valor que for, e essa loja tem determinada dimensão, ou seja, dá para, imaginem, ter 50 pessoas ao mesmo tempo dentro da loja. Se vocês fazem uma campanha para atrair 500 pessoas para a vossa loja, obviamente que 500 pessoas não vão caber num espaço que está destinado a 50 pessoas. Nas lojas online, com a infraestrutura de TI, vulgarmente designada de servidor web, isto também acontece. Nós temos de ter capacidade de dar resposta aos utilizadores, ok? Portanto, é muito, muito importante investir num alojamento, um alojamento web, que seja capaz de dar resposta a estes picos de acessos, principalmente quando nós temos campanhas de marketing definidas. Isto pode ser feito com o parceiro, portanto, é mesmo importante este conceito de parceria com a empresa de alojamento web, com a empresa de infraestrutura de TI. Isto depois depende, claro, se a infraestrutura está alojada num data center próprio, está dentro de portas. Habitualmente está fora, há um parceiro que faz esta gestão. Eu recomendo vivamente isto. Caso contrário, tem que ter pessoas dedicadas, administradores de sistemas, que façam parte da empresa. E mesmo assim, não estão livres de as coisas correrem mal. Tipicamente, quando nós fazemos isto com um parceiro externo, esse parceiro está especializado nisto e já tem outros mecanismos de proteção, tipicamente as coisas correm, há menos erros, as coisas correm melhor. Portanto, isto pode ser feito, como estava a dizer, com os parceiros, em que nós podemos dizer, ok, eu tenho este alojamento, que tem este custo, mas agora eu vou fazer uma campanha de marketing e isto vai atrair aqui muitas pessoas. Então, parceiro de alojamento web, eu preciso que, nestes dias, tenha mais recursos alocados ao meu servidor para que isto não aconteça. Ok, portanto, devem ter atenção a isto. E mesmo antes de fazerem uma campanha, de investirem milhares de euros em campanha para atrair tráfego, devem validar isto. Obviamente que numa loja online habitual, isto não acontece no dia-a-dia. Porquê? Porque os servidores, hoje em dia, já são bem capazes de dar resposta à média de utilizadores, de centenas de utilizadores por dia. No entanto, quando investem, como disse, milhares de euros numa campanha de marketing e estão à espera de muito, muito tráfego, devem validar isto. Caso contrário, os vossos esforços vão sair frustrados. Porquê? Porque correu tudo bem, mas depois as pessoas não entraram no site, as pessoas não puderam comprar. E isto é um erro crasso e é por isso que está aqui incluído no nosso livro 110 Erros de E-Commerce.
Sim, eu aproveito para acrescentar que isso acontece muitas vezes com influenciadores, por exemplo. Eu sigo alguns influenciadores assim escolhidos a dedo e uma dessas pessoas é a Madalena Abcacis e eu assisto várias vezes nas stories dela. Ela publica sobre imensas marcas, naturalmente, faz parte já do trabalho dela, acho que se pode dizer mesmo assim, e muitas vezes ela própria vem dizer, sei lá, num story, olha, conheci esta marca muito gira. Claro, claramente, milhares de pessoas acedem àquela marca e depois ela mais à frente diz assim, ai, espera lá, parece que deitamos abaixo o site da marca. Por isso, depois o próprio influenciador tenta aqui ajudar a fazer aqui um compasso de espera para a marca conseguir recuperar o site. Portanto, sem dúvida, a marca planeou aqui uma ação com uma influencer de muito alcance e que converte, mas depois, pronto, realmente o tráfego foi de tal ordem.
Exatamente.
Que deitou o site.
Isso é muito
abaixo.
Importante. Temos que alinhar isto no mundo digital, assim como quando temos um grande evento. Imagina, vão abrir uma loja física nova, tem um grande evento, as coisas são preparadas, as coisas são montadas de outra forma, a própria entrada até tem ali outra logística, outra preparação. Portanto, não deixem que isto aconteça no vosso site, porque senão é um erro muito grave, que pode, basicamente, é um desperdício de dinheiro e de oportunidades de vendas também.
Sim.
Okay, portanto, falem com o vosso parceiro, tem que ter um bom parceiro, ok? Um parceiro de alojamento web, tipicamente, também costuma ser o parceiro que desenvolve a plataforma web ou que vos ajuda a implementar. Portanto, tem que ter um bom parceiro e em e-commerce isto é mesmo uma relação a longo prazo, ok? Não fiquem a pensar que, ok, eu vou fazer agora uma loja online, mas daqui a um ano, se eu preciso, faço outra. Esse é um pensamento errado, deve ser um pensamento a longo prazo, ok? Quando escolhem um parceiro, devem pensar que se vão manter com ele durante alguns anos.
Sim, sem dúvida.
Portanto, é importante.
Posso agora eu falei,
sim,
deixa-me
só fazer uma nota. Além desta questão de ser capaz de aguentar com todo o tráfego, também há a questão da rapidez, não é? As boas práticas de usabilidade dizem que o nosso site deve carregar em menos de 5 segundos, idealmente até aos 3 segundos. Portanto, isto também, no dia-a-dia, também é muito importante. Ter um site rápido a carregar, rápido a disponibilizar informação, porque nós, enquanto consumidores, não queremos estar à espera que a página carregue, senão vamos sair do site. Claro. Sónia, agora, um erro para tu nos falares.
Sim, posso falar então de um erro, que é o erro 61, que é o erro recorrer a serviços externos de marketing digital antes de dominar o tema internamente. Portanto, muitas vezes, quem tem uma loja online vai naturalmente precisar de serviços de marketing digital e não existem recursos internos que o dominem, não existe ninguém com uma formação em marketing digital na equipa da empresa. Muitas vezes a própria loja online não tem propriamente uma equipa, é realmente só uma pessoa ou duas no máximo. Então o que é que pode aqui às vezes acontecer? Podemos recorrer então a uma agência externa de marketing digital, mas como não dominamos o tema internamente, não vamos falar a mesma língua e isto às vezes pode aqui criar alguns problemas. Mesmo que nós tenhamos alguém na nossa equipa que possa fazer marketing digital ou que tenha formação em marketing digital, e nós recomendamos que quando contratarem pessoas para esta função, garantam que elas têm, se não tiverem experiência, pelo menos que tenham formação nesta área, essa pessoa pode não ser ela a fazer o trabalho propriamente dito, ou seja, podemos na mesma recorrer a um serviço externo de marketing digital. No entanto, esta pessoa que tem formação fará também parte do seu trabalho fazer a gestão da agência. Eu posso dar o exemplo, quando eu trabalhei na agência Abreu, ainda era 2011, mas nós já tínhamos loja online e já tínhamos um recurso humano a tempo inteiro, que era eu, e até tínhamos três recursos a tempo inteiro a trabalhar em e-commerce e marketing digital, mas pronto, um deles era eu, uma das minhas funções era precisamente gerir esta agência externa. Portanto, como eu tinha a formação acabadinha de fazer, a pós-graduação de marketing digital do IPAM, eu reunia com a agência, passava-lhes aquilo que era necessário eles fazerem, nós reuníamos imensas vezes e as questões que eles me iam colocando, eu sabia interpretar aquilo que eles estavam a dizer. Muitas vezes há aqui uma falta de comunicação quando o tema não é dominado internamente da empresa, onde as agências dizem coisas e nomeadamente na parte de apresentar resultados, e muitas vezes podemos nos perder aqui um pouquinho, se calhar, a falar daquilo que nós chamamos as métricas da vaidade. Se calhar estamos aqui a valorizar muito, epá, tivemos 20 seguidores novos, e nós, marca, loja online, perdemos aqui um bocadinho, porque se calhar achamos que isto é muito relevante, porque é o que a agência nos está a dizer, mas esquecemos que se calhar isto não tem muito a ver com a conversão e com a performance da loja online em si. E muitas vezes também nas campanhas de marketing digital, sobretudo nas campanhas de Facebook e também nas campanhas Google, não sabemos muito bem interpretar os resultados, o que é que quer dizer aquelas métricas. Muitas vezes nem sabemos escolher bem que métricas é que queremos que a agência nos reporte enquanto resultado das nossas campanhas. Portanto, resumindo este erro, é muito importante nós internamente dominarmos o que é o marketing digital, quais são as ações que podemos fazer, quais são os resultados expectáveis e realistas, como é que vamos avaliar o sucesso da campanha, quais são as métricas, e nós podermos também ter um recurso dentro da empresa que vai gerir então esta relação com a agência e que vai falar a mesma língua, tanto quando está a passar trabalho à agência, como depois quando está a aprovar o que a agência está a fazer, como depois no momento em que vamos analisar os resultados e há aqui realmente uma ponte e uma comunicação. Portanto, este é um erro que evitem cometê-lo, porque realmente a loja online vai depender muito do marketing digital e da performance das campanhas. É Nelson, e agora de volta para ti.
Eu gostava só de acrescentar, claro, aqui um ponto, porque é mesmo verdade, porque nós precisamos de saber aquilo que nos estão a dizer e, acima de tudo, conhecer quais são as métricas mais importantes. Porque, falando em termos práticos, se nós não tivermos conhecimento, nós vamos aceitar tudo aquilo que nos dizem. Enquanto que nós podemos ter algum conhecimento, mas quando temos formação, nós podemos aprender simplesmente para, não para executar, mas para sabermos o que estamos a falar. Uhum. E nós já fazemos isso, eu e tu, nos projetos que temos de consultoria, já fizemos muito isso, que é precisamente dar formação para as pessoas também aprenderem, mas, acima de tudo, para saberem o que podem pedir dos parceiros externos. Ou seja, aquilo que devem ter em consideração, porque caso contrário, há agências muito boas, também há agências muito más, e o importante é saber separar aqui o trigo do joio e podemos, de facto, escolher aquilo que é bom e que ajuda as lojas online a crescer, em vez de ser aquilo que estavas a referir das métricas da vaidade. Sim. Nós próprios também, enquanto consultores, podemos partilhar a nossa experiência, nós já fomos a reuniões com clientes precisamente para ajudar na comunicação. Porquê? Porque, por um lado, tínhamos um cliente que queria alguma coisa, queria fazer alguma coisa na loja online, mas que não estava a conseguir explicar ao parceiro externo de marketing. E então, como nós temos esta realidade de perceber o lado dos clientes, de quem tem a loja online, e o lado também das agências, de quem executa as campanhas no dia-a-dia, é muito importante ter aqui uma ponte para que ambas as partes consigam fazer exatamente aquilo que estavas a dizer, que é comunicar para os resultados, sim, surgirem. Caso contrário, vamos ter um cliente que não está satisfeito e uma agência que está a prestar serviços porque tem um contrato para fazer, mas que também não sabe muito bem como agir. Ok? Estou a dizer isto, não é que haja aqui má vontade de nenhuma das partes, é mesmo não saber o que o outro quer ou o que o outro, sim, está à espera. Portanto, é muito importante haver esta comunicação. E não pode haver comunicação se nós não soubermos o que é que os termos significam, ok?
Okay, vamos fazer, sim, às vezes é por aí, sim.
O que é que isso significa? O que é uma campanha, sim, de display? Okay, o que é que isto significa ser uma campanha de notoriedade? Ah, mas então isto não gerou vendas. Ok, não gerou vendas, mas não era uma campanha de vendas, era uma campanha de notoriedade. É muito importante ver estes conceitos e estas estratégias, está tudo muito bem definido, para que a comunicação ocorra e depois os resultados surjam e sejam bem interpretados. Então, vou falar agora de um outro erro, E este erro é um erro muito, muito simples, mas que afeta muito, principalmente, a conversão, que é não incluir um live chat na loja online. Okay? Assim como vamos a uma loja física e temos alguém para nos atender, normalmente, enquanto consumidores, até achamos que pode ser alguém assim um bocadinho chato, porque eu não entrei na loja e veio logo perguntar-me se eu quero alguma coisa. Pronto, a versão disto nas lojas online é ver um botão de chat que começa logo a disparar ali, a ocupar o ecrã todo e a disparar um monte de perguntas. Pronto, isso também não é o ideal. O ideal é ver um botão de chat que a pessoa possa utilizar caso queira. Porquê? Porque às vezes nós queremos comprar o produto, mas temos ali uma pequena dúvida. Ok, fiquei com esta dúvida e eu apenas quero que alguém me diga que sim ou que não, ou esclarecer este pequeno ponto para poder comprar. E se nós não disponibilizarmos isto às pessoas, as pessoas não vão comprar. Ok? Isto requer uma ferramenta, há imensas ferramentas gratuitas de live chat, mas requer que alguém esteja atento ao computador ou ao telemóvel. Agora há muitas ferramentas que podemos interagir com o telemóvel, podemos ter alguém a andar com o telemóvel para responder, mas requer uma resposta rápida, ok? Porque tal como quando alguém entra numa loja física e tem uma dúvida, nós temos que responder rapidamente, na loja online é igual. Portanto, caso não tenham um botão de chat na vossa loja online, experimentem e vão ver que quando têm interações, quando as pessoas têm perguntas, é mais provável de concluírem a compra. Portanto, isto também é uma recomendação muito boa e também é um erro muito comum.
Porque sim, é, um erro e muito é fácil comum, de resolver.
Requer
sim.
Tempo. Requer tempo e as pessoas dizem, mas agora vou ter que responder agora aqui às questões. Sim, é verdade. Porque se não têm tempo para dedicar aos vossos clientes, também não vão ter tempo para dedicar às vossas vendas. Obviamente que, sendo um projeto de e-commerce, nós queremos que seja o mais automatizado possível, com menos interação humana, que requer, lá está, este tempo. Para isso, há outras ferramentas mais avançadas, por exemplo, os chatbots ou as chamadas knowledge base, em que o próprio chat já tem algumas questões iniciais que podem ser respondidas. Ok? E depois, caso a pessoa não consiga encontrar a resposta àquilo que quer nessas questões, então aí sim passa para um operador, um agente, alguém humano. Portanto, é uma questão de encontrar aqui o equilíbrio. Mas o básico é ter aquela ferramenta de live chat na loja online para as pessoas poderem interagir e as pessoas poderem comprar.
Sim, sem dúvida. Olha, eu posso dar um exemplo que me aconteceu a semana passada, que eu estava, recebi uma newsletter da Zipi e entrei na loja online para comprar. E na loja online não havia o tamanho do produto que eu queria comprar. E eu entrei no chat e o que eu queria perguntar era se aquilo havia em alguma loja e se eles podiam enviar aqui para uma loja perto de mim. Eles já fizeram isso outra vez com outro produto e eu adorei. E, portanto, estou fidelizada a este tipo de serviço desta marca. E lá está, só fui atendida pelo bot, portanto não havia agentes disponíveis. O bot dizia duas ou três coisas e eu respondia uma coisa que não encaixava no padrão e ele desligava o chat. Por isso, interação anterior, fiquei super feliz porque eu queria comprar um produto, não havia o tamanho, falei no chat, havia na Zipi de Évora, pronto, estou a falar da Zipi, havia na Zipi de Évora, eles mandaram vir para Gaia, eu fui a Gaia, paguei, levantei, fiquei mega contente. Esta semana queria comprar um pijama da Frozen, porque a minha filha está a passar essa fase, não havia o tamanho e eu entrei no chat. Lá está, opa, prepara-te. Lá está, já com este mindset que resolve as coisas e não interessa onde o produto está, ele vem parar aqui à minha porta. Epá, e o tratamento foi completamente diferente. Aqui a diferença entre falar com um humano e falar naquela altura com o bot, porque não estava ninguém disponível. Conclusão destas interações. Da outra vez comprei, desta vez não comprei e fiquei desinteressada, nem sequer vou voltar a tentar.
E aproveitando esta tua partilha, vou também partilhar uma experiência que tive para frisar que é mesmo importante que quando tem um live chat, uma ferramenta de conversa na vossa loja online, ou a utilizam a sério ou então mais vale não utilizar, ok? Porque pior do que ser um erro não ter um live chat é ter e não fazer nada.
Exatamente.
Posso partilhar uma experiência que tive recentemente também, em que eu comprei uma mesinha de cabeceira online, ou melhor, comprei duas, mas a primeira correu tudo bem, a segunda tive de devolver e foi muito frustrante o processo de interagir, porque primeiro não respondiam um e-mail, depois tinha um live chat e o live chat tinha apenas uma janela de 10 minutos, que caso contrário, caso não houvesse nenhuma interação, aquilo fechava o chat automaticamente. E a maior parte das vezes era a própria loja online que não respondia, então eu tinha que estar sempre a abrir uma nova sessão. E era muito, muito frustrante. Então, qual é a parte mais engraçada disto? É que desta segunda mesinha de cabeceira que comprei, veio com defeito. E então, e eu disse, olha, eu quero devolver, e devolvi. E pus a nota, atenção, que validem, por favor, se está tudo bem, porque esta tinha este problema. E então, o que é que aconteceu? Eles enviaram outra com o mesmo problema. E eu fiz outra vez o mesmo processo, mais 10 tentativas para contactar, para iniciar o processo de devolução, consegui devolver e disse, olha, desta vez tenho mesmo, mesmo atenção para não me enviarem. Então, o que é que eles fizeram? Enviaram outra com o mesmo problema. E então, podemos ver que isto, além de causar uma má impressão no consumidor, também tem custos diretos, não é? Estamos a falar aqui de 3 devoluções, porque à quarta eles conseguiram acertar. E já agora, uma era made in China e a que veio bem era made in Vietnã. Não sei se foi coincidência ou não, mas todas as que eram made in China tinham problemas. E então, resumindo, além de poder causar frustração e má impressão no consumidor, também tem custos diretos, custos de envio de devoluções, logística inversa, e também o custo do envio de reposição, ok? Além de todo o tempo da pessoa, das pessoas, não é só a pessoa que interage no chat e também a pessoa do armazém que está a enviar as encomendas. Sem Portanto, dúvida. O e-commerce é um ecossistema, está tudo ligado. E a nossa loja online pode ser o ponto de partida, mas afeta tudo o que acontece também nas operações e na logística.
Muito bem. Eu acho que o episódio fica mais rico de nós irmos partilhando assim exemplos reais, não é? Porque realmente estes erros são cometidos não só por empresas pequeninas ou que estão a começar, mas tanto num caso como no outro por grandes empresas e até com muitas lojas físicas nacionais e internacionais.
Muito grande.
Exatamente. Muito grande. Muito bem, então. Posso sugerir aqui mais um erro para abordarmos, que é o erro 70, e que diz que é um erro investirmos apenas num canal de divulgação online. Então, muitas vezes, as lojas, quando estão a começar, portanto, quando a empresa lançou o seu negócio online, a ideia é sempre começar com o mínimo de recursos possível, passo a passo, e faz todo sentido. Aqui, em termos de marketing digital, temos que ter um bocadinho mais de atenção porque é aquilo que se costuma dizer, não devemos pôr todos os ovos no mesmo cesto. O que é que acontece em termos da escolha de redes sociais e também de campanhas? Normalmente as pessoas pensam em Facebook e Instagram e isto é o que geralmente é o go-to, não é? São aquelas redes sociais e quase que já estão as duas embrulhadas uma na outra, não é? Facebook e Instagram é aquilo que toda a gente tenta fazer e muitas vezes faço esta aposta, não porque, e aqui estou a ser completamente transparente e quem está a ouvir sabe que se vai identificar com isto, muitas vezes não porque estudamos qual é o nosso público-alvo, qual é a rede social preferida das pessoas que nos seguem ou dos nossos potenciais compradores, mas por um gosto pessoal. Portanto, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, o Facebook morreu, não vou para lá, ou ah, o TikTok é só dancinhas, nem pensar nunca na vida vamos para o TikTok. E para a nossa marca, para o público que nós queremos alcançar, pode fazer todo sentido estarmos precisamente no Facebook, que não morreu. Pode estar diferente, pode ter outras nuances na sua forma de trabalhar, mas de todo, ainda não morreu. Portanto, muitas vezes vamos investir apenas neste canal de divulgação online e, pior que isso, vamos fazê-lo baseado numa coisa que nós achamos ou no nosso gosto pessoal. Eu tenho esta discussão em marketing desde 2011, quando comecei a trabalhar nesta área. Muitas decisões ainda são tomadas puramente por gosto pessoal e não porque analisamos onde é que a nossa audiência está, que rede social usa mais, qual é o formato dos conteúdos que gosta de interagir, gosta de ler, gosta de ouvir música. Portanto, isto é mesmo um erro. Nós, enquanto marca, devemos basear as nossas decisões naquilo que nós queremos alcançar e chegar às pessoas nas redes onde elas estão e apresentar-lhes conteúdos no formato que elas gostam de consumir e não ao contrário. Portanto, quanto mais tempo vocês trabalharem o marketing digital da vossa loja online, vocês vão a perceber. É que nós vamos ter que acabar por ter aqui uma estratégia integrada, vamos ter que acabar por ter aqui vários canais que geram tráfego para a nossa loja online. Ou seja, vamos ter que dar uma perninha, por assim dizer, nas redes sociais e vamos ter que escolhê-las bem, como já mencionei. Vamos ter aqui que trabalhar o nosso tráfego orgânico, o Nelson já vai falar a seguir num erro relacionado com isso. Vamos ter que trabalhar aqui também campanhas de Google Ads, vamos ter também que trabalhar aqui email marketing, vamos ter que trabalhar influenciadores, ou seja, é uma estratégia integrada. Nós não podemos achar, ah, eu sou muito moderno e só vou trabalhar com influenciadores e o resto não interessa. Não vai funcionar. Nós precisamos aqui de integrar as coisas porque elas todas contribuem para o sucesso umas das outras. Portanto, se eu fizer só anúncios no Instagram e não fizer mais nada, isso não vai trazer os resultados que eu poderia alcançar se eu fizesse isso combinado com posts orgânicos, combinado com um blog, combinado com um newsletter, combinado com um influenciador e ter então esta estratégia integrada de geração de tráfego qualificado para a nossa loja online. Portanto, não cometam esse erro de investir tudo no mesmo e, pior ainda, fazê-lo baseado porque é a vossa opinião pessoal. A vossa opinião pessoal pode não estar de acordo, pode não ir ao encontro daquilo que é a realidade do vosso cliente-alvo, do vosso cliente ideal. Portanto, tentem aqui estudar os dados e estudar o público-alvo antes de tomar decisões dessas.
Exatamente. E quanto mais não seja, também por uma questão de salvaguardar o próprio interesse da loja online. Isto porquê? Porque se eu invisto só num canal e depois esse canal de repente diz, olha, agora este assunto é muito sensível, as alterações climáticas, isto não é consensual, isto, algumas pessoas sentem-se ofendidas, então não vamos permitir anúncios sobre isto ou até publicações. Imaginem, de repente deixam de poder usar aquele canal que vos trazia muito tráfego. Portanto, é um risco muito grande investir, é um risco e é um erro investir só num canal, sim, de marketing. Relacionado com isto, gostaria de falar também aqui dois erros que estão relacionados também. O primeiro é não investir na otimização para os motores de pesquisa da loja online, portanto, SEO, Search Engine Optimization. E porquê é que isto é um erro? Primeiro, por dois motivos. O primeiro é financeiro, portanto, é tráfego gratuito. Obviamente que nós temos custos a otimizar a loja online e estamos aqui a gastar horas homem, estamos a fazer um esforço para otimizar a loja online, mas a verdade é que também estas horas também são gastas na preparação de campanhas de tráfego pago, portanto, há trabalho que é necessário ser feito, o trabalho de back-office, e isso também não, habitualmente não é tido em consideração quando analisamos as campanhas, só vimos para o custo direto dos cliques e das campanhas. Portanto, é um erro não investir no SEO da loja online, precisamente também por causa disto. Porquê? Disto que falaste agora, que é, ok, se por algum motivo um dos meus outros canais de marketing falha, ou como vemos agora com o Facebook e o Instagram e o próprio Google, os custos de publicidade estão cada vez mais elevados, então o que é que acontece? Eu não vou ter outro meio, eu tenho que continuar a investir para não perder tráfego. E isto aconteceu recentemente com muitas lojas online que deixaram de poder fazer anúncios e virou-se tudo para o tráfego orgânico. E o que é que aconteceu? As que já tinham preparado a loja online, que já tinham otimizada, safaram-se. Aquelas que fizeram ou que começaram a fazer de um momento para o outro, só viram, ou não viram resultados, ou só vão ver os resultados passar nos meses, porque o SEO demora, assim, muito, muito tempo. Ok? A não ser que vocês estejam num nicho e não tenham concorrência e em 2, 3 semanas conseguem aparecer ali nas primeiras páginas, caso contrário, é um trabalho de meses.
Portanto, sim, infelizmente, às vezes, aquela ânsia de ter resultados imediatos, ou de pensarmos muito no imediatismo, é o que faz com que o SEO seja posto para segundo plano, mas realmente é um erro fazê-lo, porque temos que ter esta visão estratégica a longo prazo para a nossa loja online e não estarmos focados no agora apenas.
Portanto, e é o que estavas a dizer, portanto, o imediatismo nós conseguimos com anúncios, porque conseguimos imediatamente aparecer ali nos resultados, mas o SEO também nos permite aparecer nos resultados orgânicos, portanto, nós conseguimos estar com anúncios e com resultados orgânicos, estamos ali a preencher a página com a nossa marca e criamos uma marca, uma impressão mais forte da nossa marca. Outro erro que está relacionado é investir em campanhas de marketing digital antes de otimizar a loja online. Isto porquê? Porque quando otimizamos a nossa loja online para os motores de pesquisa, portanto, quando nós fazemos SEO, nós também estamos a otimizar o nosso conteúdo. Portanto, se eu estou a fazer uma campanha, por exemplo, de Google para sapatilhas brancas Adidas, o Google vai querer saber se a página para onde eu estou a direcionar os utilizadores, de facto, é sobre sapatilhas brancas Adidas. Okay? Porque uma coisa que acontecia muito antigamente era, ok, eu vou, como esta palavra-chave tem aqui muito volume de pesquisa, vou tentar roubar, entre aspas, ou ludibriar aqui os utilizadores a clicarem no anúncio, mas depois a landing page, a página de destino, era sobre outro tema qualquer. Então, as próprias plataformas de anúncios tentam combater isto. Como? Através da análise da página de destino, que tipicamente é otimizada. Quando está otimizada para os motores de pesquisa, também está otimizada para os anúncios. Porquê? Porque nós sabemos que a palavra-chave vai estar lá, a página vai ter conteúdo sobre aquele tema, neste exemplo que dei, as sapatilhas brancas Adidas. Portanto, é muito importante que tanto o Google, como o Facebook, como todas as outras plataformas que possam analisar o nosso website, consigam perceber de que é que se trata cada página, qual é o tema daquela página. Portanto, isto são dois erros que estão interligados, mas são muito importantes. Portanto, invistam em SEO na loja online, um trabalho a longo prazo, ok? Se tem uma pessoa dedicada a tratar da parte de marketing digital, uma ou duas, que é a realidade da maior parte das lojas online em Portugal, infelizmente, aquelas que já têm mais volumes já conseguem ter mais pessoas, mas essa pessoa, mesmo que esteja a fazer muitas coisas, se conseguir dedicar algumas horas por semana para o SEO, no final de alguns meses já conseguem ter um bom trabalho efetuado.
Exatamente. Eu queria continuar mencionando o erro 74, que é o erro não investir na fidelização dos clientes. Então, porque é que isto é um erro? Primeiro, porque angariar um novo cliente é mais caro, vai-vos custar mais do que fidelizar um cliente que existe, que já comprou. Portanto, independentemente daquilo que esteja a ser vendido na vossa loja online, vocês devem pensar em ações para fidelizar os clientes. Tipicamente, isto tem o nome de programas de fidelização, portanto, pode aqui acontecer vocês criarem este programa e muito rapidamente, não é? Isto depois também está mais aprofundado aqui no nosso livro, que nós queremos, obviamente, que caso ainda não tenham comprado, o façam, aproveitando que ele está em promoção até ao final do mês. Portanto, muito rapidamente, algumas coisas que vocês devem considerar para criar este programa de fidelização. O que é que vocês vão recompensar? Qual é a ação que o vosso cliente desempenhou que vocês vão recompensar? Se é por um registro, se é por uma partilha, se é por uma review, se é por uma compra. Aqui, normalmente, será cada vez que ele compra, acumula qualquer coisa. Depois, temos aqui que pensar bem nestas regras, ou seja, não tornar o programa de fidelização desmotivante. A pessoa compra, gasta dezenas de euros e por cada compra recebe aqui uns pontos, chamemos-lhe ridículos, vá, que nunca mais vai conseguir aqui juntar nada, nunca mais vai aqui conseguir transformar isso em nada visível para voltar a comprar.
Recentemente, assistia a isso em que davam um ponto por cada 100 euros de compras.
Exatamente, portanto.
E os produtos em média custavam. Era roupa, 10, 20 euros, coisas até relativamente baratas.
Portanto, sim, depois a questão é: com quantos pontos, não é? É que tu podes começar aqui a descontar coisas na loja online. Portanto, tu gastas 100 euros, tens um ponto e depois logo a seguir eles dizem: ah, e só quando tiveres 50 pontos é que podes trocar por 5 euros. E tu de repente fazes as contas e vês que é um problema de fidelização que não fideliza nada. Portanto, o que é que nós queremos aqui? Nós queremos. Realmente, o cliente compra e recebe aqui pontos ou acumula qualquer coisa, mas que ele realmente vê que muito rapidamente vai poder converter isso em descontos na nossa loja online. E isso o que é que vai fazer? Ele, em vez de comprar naquela loja online, que o nosso cliente também gosta, ele vai pensar: ai, mas eu estou quase a conseguir alcançar os pontos suficientes para ter 10 euros de desconto. E então vai comprar-nos a nós. É nisso que nós nos devemos focar. Portanto, tem que ser atrativo o suficiente. E eu dou um exemplo que funciona online e que funciona offline, que é da loja online, lá está, online e offline do Continente, e toda a gente está completamente viciado naquelas atividades que eles têm, que são cadernetas de cromos. Portanto, o programa de fidelização não se trata aqui de acumular pontos nem de fazer nada assim, é cada 20 euros de compras recebemos um selo e depois há ali várias escalas, não é? Nós, se preenchermos 5 selos, podemos trocar por isto, 10 por aquilo, 15, 20, 25, e claro, eu se calhar muitas vezes penso, epá, eu tenho que comprar no Continente, porque eu quero, por exemplo, e depois eles associam-se a grandes marcas, por exemplo a Smeg, e agora mais recentemente uma marca de papelaria, exatamente, alemã, toda XPTO. Pronto, isto faz o quê? Faz com que realmente as pessoas, não estou a dizer que vão comprar mais leite para ter mais selos, mas se calhar, eu penso assim, epá, se calhar em vez de ir ali ao Pingo Doce ou ao Mini Preço, vou comprar porque faltam-me só 2 selos para eu conseguir a faca de cortar bolos. Pronto, sim, esta sim. Mentalidade, não é, de fidelização barra jogo, barra gaming, que nós queremos aqui colocar na nossa loja online, e vocês podem perfeitamente fazer isso. Portanto, não é necessário haver um cromo físico ou uma caderneta física para eu colar nada. O que tem que existir é, de uma forma clara, simples e direta, o vosso comprador online perceber que acumulou X pontos, perceber quantos pontos é que tem que acumular e o que é que ele vai poder trocar. No caso do Continente, eles fazem parcerias com grandes marcas, no vosso caso são mais compras na vossa loja online, e portanto pensem que realmente vale a pena criarmos aqui esta dependência do nosso cliente nos voltar a comprar, porque já ficou viciado aqui nestes pontos que ele vai acumulando e nas coisas incríveis que ele pode descontar depois com estes pontos que acumulou. Portanto, vale sempre a pena investir na fidelização dos clientes e tentem fazê-lo, se possível, aqui com um, primeiro, não insultando a inteligência dos mesmos, ou seja, 100 euros em compras dá um ponto, é absurdo e qualquer pessoa se sentiria desmotivada de pertencer a este programa de fidelização. Portanto, uma coisa atrativa. E bónus, se pudermos aqui incluir qualquer coisa de jogo, de colecionismo, então fica brilhante. Mas isso preocupem-se com isso depois. Aqui o passo inicial é fidelizarmos as pessoas aqui com a acumulação de certo tipo de pontos. E depois pensamos no bónus, ok? Vamos primeiro pensar no must have e depois dedicamos-nos ao nice to have. Nelson, acho que ainda temos tempo para mais um erro cada um, vamos a isso?
Posso falar aqui de um erro que também é muito básico, mas também é muito comum, que é enviar todo o tráfego das nossas campanhas para um país. Isto tanto se aplica a tráfego pago como a tráfego orgânico. Então, o que é que acontece? Imaginem, mais uma vez, investem muito tempo, muito esforço dos parceiros, dos funcionários da empresa a desenvolver uma campanha com uma linha gráfica própria, tenho os banners todos espetaculares, tenho o copywriting para os anúncios excelentes, para os posts também igualmente excelentes, tenho umas newsletters espetaculares e depois estão a vender, vamos supor que é uma campanha, utilizando o exemplo que dei, das sapatilhas brancas Adidas. Ok, então vocês fazem anúncios para sapatilhas brancas Adidas, enviam uma newsletter espetacular a dizer, pá, está aqui um sol radiante, está o dia perfeito para vestir, calçar umas sapatilhas, uns ténis brancos Adidas, e de repente a pessoa clica no link e vai parar a um page que, por algum motivo, até tem lá a campanha de saldos que está aplicada a toda a coleção, outono, inverno, e isto é muito estranho. Porquê? É um erro. Porquê? Porque, então, a pessoa quer aquilo, a pessoa clicou, deu-se ao trabalho de carregar, seja no anúncio, seja no e-mail, a pessoa clicou porque tem aquele interesse, e de repente vai para um sítio que não mostra aquilo que ela está à procura. Pronto, e como a nossa atenção, devido ao excesso de informação que temos, cada vez está mais reduzida, nós até podemos perder o foco. Então, o que é que acontece? Ok, eu vim a pensar nisto, mas como agora esta página já me está a mostrar outra coisa, se calhar eu quero isto. E então, aquela campanha que nós investimos muito tempo e até dinheiro em anúncios, não vai ter resultados tão bons. Porquê? Porque a pessoa esqueceu-se daquilo que ia fazer, perdeu ali o foco, foi distraída. Portanto, enviar todo o tráfego para um page é um erro. Portanto, deve enviar sempre para a página mais específica possível. Ok, se a minha campanha é sobre isto, então eu tenho de enviar para aquela página que trata disto. Ok? Isto é mesmo muito importante. Porquê? Porque a não ser que a homepage esteja muito otimizada também para essa campanha, isso também devem fazer, também é outra sugestão. Ok, uma campanha deve ser mais omnipresente possível na comunicação da marca, mas por vezes há várias campanhas a acontecer e nós não conseguimos ter a homepage otimizada para todas as campanhas, nem conseguimos pôr todas as nossas ofertas e todas as campanhas na homepage. E então isto é um erro. Enviar todo o tráfego para a homepage é um erro porque pode precisamente acontecer isto. Podemos perder a relevância, o utilizador até pode ver um anúncio no Facebook super espetacular, mas depois clica e não vai para a página relacionada com aquele anúncio, a pessoa vai ver, ok, mas se calhar isto é um erro, eu estou a ver aqui outra coisa que não estava à espera. E é um erro porque, neste caso, tem um custo direto. A pessoa clicou e saiu, portanto, perdemos ali uns cêntimos e por vezes euros em tráfego que poderia ser relevante, mas deixou de ser, simplesmente porque não direcionámos a pessoa para a página certa e estamos a enviar tudo para um page. Porquê é que as lojas online e as equipas de marketing digital, por vezes, fazem isto? Porque é a forma mais fácil de o fazer. Ah, ok, então, nós estamos aqui a trabalhar, temos muitas campanhas para fazer, E estamos a fazer isso por vezes à pressa, porque chegou a Black Friday e agora temos que despachar isto e então vamos mandar tudo para um page. Pronto, é uma forma de solucionarem o problema, mas não é a melhor forma de solucionarem o problema, porque podem criar outro mais à frente. Portanto, sempre que façam campanhas, seja de e-mail, seja de anúncios, seja do que for, direcionem sempre o tráfego para a página mais específica e não unicamente para a um page.
Sim, até porque o utilizador pode pensar que se tratou aqui de um erro qualquer, epá, então eu cliquei aqui e fui parar ali, por isso tentar mesmo que a experiência seja seamless, como se costuma dizer. Muito bem, e então vou terminar com o erro 97, que é o erro que diz que não dedicar tempo a ouvir e a conhecer melhor os nossos clientes. Por isso, muitas vezes, isto vem também no seguimento do erro que identifiquei anteriormente da fidelização, muitas vezes nós estamos aqui sempre focados em mais clientes, novo tráfego, pessoas novas, aquisição, e realmente não pedimos feedback a quem já nos comprou. Por isso,
o próprio live chat, desculpa aqui,
claro.
O próprio live chat, que as pessoas nos dão feedback, as pessoas falam connosco. Quando digo live chat, também pode ser live chat no site, mas também pode ser nas redes sociais, quando as pessoas enviam mensagens. É importante nós assimilarmos.
Sim, ou seja, essas pessoas que falam connosco nesses meios podem ainda estar a comprar, ok? E é super importante falarmos com elas e rápido, mas também quem já nos comprou tem alguma informação pertinente a dar-nos, como é que nos encontrou, como é que nos descobriu, o que é que achou da experiência de compra, o que é que poderia melhorar, e certos clientes que nós temos chegam até ao ponto de sugerir novos produtos. Ah, eu gostava tanto que a vossa loja vendesse isto, ah, eu ando à procura disto e ainda não encontrei, será que vocês vão lançar? Por isso, os nossos clientes, quem já nos comprou, pode até dar-nos feedback a esse nível. Nós sabemos exatamente o que é que podemos lançar a seguir para o mercado, que já tem ali alguma procura que ainda não obteve resposta de outros concorrentes. Portanto, é muito importante nós falarmos com os nossos clientes, é muito importante nós fazermos campanhas focadas só nos nossos clientes, tentarmos obter feedback deles. Nós podemos ligar a algumas pessoas que sejam mesmo VIP, que gastem mesmo muito dinheiro na nossa loja online. O mais típico é mandarmos e-mails, newsletters, questionários. Podemos convidá-los para vir conhecer a nossa loja, podemos enviar-lhes produtos em primeira mão para eles experimentarem e darem o seu feedback. Portanto, nós dedicarmos tempo a ouvir e a conversar com quem já comprou a nossa loja online, com quem já interagiu com a nossa comunicação, ficou convencido e converteu e tem os nossos produtos em casa e os experimentou, é uma coisa que muitas lojas online ainda não fazem, e é mesmo pena. Eu aqui não poderia deixar de dar um devido reconhecimento a um cliente com quem nós já trabalhamos, que é MLV Shoes, e que nós, e eles já faziam isto antes de nos conhecerem, eles fazem uma coisa muito interessante, que é quando eles vão lançar uma nova coleção, eles chamam as suas clientes todas ao seu showroom, mostram os sapatos em primeira mão às suas clientes, elas votam, eles têm todo um sistema de cores muito interessante em que elas votam os sapatos que elas gostavam mais, aqueles que elas gostavam menos, aqueles que elas usariam, aquela que eles poderiam comprar. Portanto, eles fazem este estudo com as suas clientes reais. Portanto, eu não poderia aqui deixar de elogiar este trabalho que eles já desenvolviam e que realmente faz sentido, porque aquelas pessoas que já são fidelizadas à marca e que têm aquele gosto semelhante ao da marca e que gostam dos produtos da marca, são as primeiríssimas a conhecer a nova coleção e são as primeiríssimas a dar feedback sobre que sapatos é que eles devem produzir em maior número, aqueles que não vale a pena ir por ali. Portanto, é um feedback incrível e eles vão buscá-los exatamente às suas clientes. Portanto, eu não poderia aqui deixar de elogiar este trabalho incrível da MLV Shoes. Aproveito para lhes mandar um grande abraço e muito sucesso. Muito bem, 45 minutos, acho que cumprimos aqui o nosso horário de forma incrível. Acho que eu e o Nelson conseguimos despertar-vos o interesse para os 110 erros que nós identificamos aqui no nosso livro. Como vocês viram, hoje tivemos 45 minutos à conversa, tudo sobre temas que estão aqui descritos e elaborados. Portanto, se ainda não tem o nosso livro, o que é que está à espera? Visite a nossa loja online e aproveite enquanto ele ainda está em promoção. Nelson, não sei se quer acrescentar alguma coisa antes de nos despedirmos. Quero até para a semana.
Agradecer aqui a oportunidade e dizer apenas que no nosso livro os erros estão descritos de uma forma bastante prática, bastante sucinta, que podem ler rapidamente. Não necessitam de 45 minutos, nós gostamos de falar e partilhar experiências. Exato. Mas os erros conseguem ser lidos, porque sabemos que quando estamos a trabalhar, nós queremos consumir as coisas rapidamente e temos muita coisa para fazer. E este livro foi pensado precisamente para as pessoas que têm este tipo de trabalho, este estilo de trabalhar.
Exatamente. Portanto, pessoas ocupadas, consultem. Pouco tempo, exatamente. Leiam, vão diretos ao assunto, identificam o erro, resolvem e avançam para o próximo. É exatamente essa a ideia. Muito bem. Muito obrigada bem. A todos que nos acompanharam. Obrigada, Nelson. Até ao próximo.
Obrigado, até à próxima.
E-commerce à quarta.